Esta é a Voz da Profecia, um programa de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus.
Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará.
Ouça agora o pastor Gilson Brito com uma mensagem da Palavra de Deus.
Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Voz da Profecia. Estamos nesses dias desenvolvendo uma série que denominamos Armadilhas Mortais. E o nosso tema de hoje, o jogo. Pode o cristão jogar algum tipo de loteria e outro tipo de jogo de azar? Será que aqueles que se dizem contra estas práticas, na verdade, são apenas uns moralistas ignorantes? E fazem muito barulho por nada? Os administradores das loterias já compreenderam que o povo não se empolga mais com a possibilidade de ganhar apenas 1 milhão. Agora precisam oferecer prêmios maiores para que a população queira jogar. Há uma grande concorrência até mesmo entre as próprias loterias. Antes era a quina, depois criou-se a cena, depois veio a mega cena e por aí vai. E quando o prêmio acumula, então, as filas na frente das lotéricas dobram quarteirões. Nos Estados Unidos, quando um dos sorteios ficou acumulado em 295 milhões de dólares, houve estudantes que compraram bilhetes com o dinheiro com que iam pagar a faculdade. Algumas donas de casa fizeram o mesmo com o dinheiro de fazer compras de supermercado para o mês. E sabe quem acaba sendo também as vítimas em potencial dessa armadilha mortal? Muitos aposentados. Muitos destes, assim que recebem o salário, correm para as filas das lotéricas na esperança de multiplicar seu magro dinheirinho. George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos da América, disse: "O jogo é filho da cobiça, irmão da iniquidade e pai de todo tipo de erro." Ele mesmo lutava contra o vício do pôquer, jogo de cartas. Voluntários de certa missão evangélica, que trabalhavam com os sem-teto, constataram que 18% daqueles a quem davam assistência se achavam nessa condição por causa do jogo. Que armadilha mortal, não? A Bíblia não contém nenhuma orientação específica sobre o jogo. Ela apresenta alguns princípios que nos orientam. Vejamos alguns deles. O jogo contraria o princípio da ética no trabalho. O jogo zomba do trabalho. Uma campanha publicitária dizia que existem apenas 2 maneiras de se ganhar 1 milhão de dólares. Trabalhar muito ou jogar. E concluía: "Por que trabalhar todo dia, o resto da sua vida, se pode ganhar sem nenhum esforço?" Existe um provérbio insano que diz: "Quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro." Entretanto, o Senhor Deus disse a Adão, acompanhe comigo, Gênesis capítulo 3, verso 19: "Do suor do seu rosto comerás o teu pão." Este verso traz em si um princípio: todo dinheiro que não é ganho licitamente vem debaixo de uma maldição. Vem fácil e vai fácil. Não precisamos ir longe para vermos pessoas que perderam tudo o que ganharam no jogo, simplesmente porque nada fizeram para conseguir o que receberam, por isso não valorizaram. O apóstolo Paulo diz na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, "Se alguém não quiser trabalhar, também não coma." Trabalhar faz parte da orientação divina. Êxodo 20, verso 9, está escrito: "Seis dias trabalharás." E também, em Efésios 4, 28, está escrito: "Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Obviamente, alguém poderia argumentar que o jogo não é roubo, pois quem faz uma aposta está entregando o seu dinheiro voluntariamente. É verdade. Contudo, é como tomar dinheiro de uma criança de um aninho. Ela pode até nos dar o que tem, mas será que seria certo aceitá-lo? O jogo é um roubo com consentimento mútuo. O fato de uma pessoa concordar em fazer algo errado não torna o ato moralmente correto. Há pessoas que participam de bingos de caridade, ou seja, o dinheiro arrecadado é dirigido para uma escola ou uma igreja. Contudo, se alguém deseja ajudar uma instituição, por que não doa o dinheiro diretamente para ela? O apóstolo Paulo se encontrava preso em uma masmorra quando escreveu o seguinte: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E ele conclui dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, versos 12 e 13. O jogo se baseia no princípio de que você tem que perder para que eu possa ganhar. Quanto mais você perder, mais eu ganho. Isso não pode ter aprovação divina. Na carta aos Filipenses, capítulo 4, versos 8 e 9, Paulo diz: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz seja convosco. Que o Senhor abençoe a sua vida, meu querido amigo, querida amiga, a não cair nessa armadilha mortal, o vício do jogo. Que Deus nos livre, nos guarde e nos conduza por um caminho abençoado.
Na alma e no coração, as tuas palavras eu quero ter. Velhas formas e tradições, vem, meu Deus, arrancar do meu pobre ser. Me transforma num vaso novo, Senhor. Me enche de vida, pureza e fervor. Quebra todo o meu orgulho. Põe em mim teu amor. Vaso novo com teu poder, teu caráter e tua mente, preciso receber. Vaso novo eu quero ser, vaso novo com mais poder, me usa para ti. Faz um novo, quero ser. Sozinho na multidão, os teus pensamentos preciso ter. Teu espírito de desejos em mim quero receber. Me transforma, Senhor, num vaso de paz. Tua graça me basta e me satisfaz. Dá-me forças e mais coragem. Okay. faz um novo com teu poder, teu caráter e tua mente preciso receber. Faz um novo, eu quero ser. Faz um novo com mais poder, me usa para ti. Faz um novo, quero ser. Eu ouço a tua voz comigo falar, me convidando a aceitar teu chamado. Meu filho, confia no que eu posso fazer.
Vamos orar. Senhor, tira do nosso coração o amor ao dinheiro, que faz com que nós sejamos pessoas gananciosas e entremos por caminhos perigosos. Livra-nos, Senhor, do mal. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.